Então, nós paramos, nós terminamos praticamente Parashat Vayeshev. Nós terminamos, a última coisa que nós vimos foi sobre os sonhos dos dois ministros do faraó. Como o Moshe, como o Yosef interpretou, como o Yosef interpretou o sonho. Não, não está desligado. Só desligou. Agora acendeu. Ops. Acendeu? Acendeu. Então nós terminamos aqui quando nós estávamos vendo sobre. Agora está alto demais, não? Nós paramos então onde Yosef interpretou os sonhos dos dois ministros. Yosef interpretou os sonhos dos dois ministros e disse para o ministro da bebida que ele vai sair da prisão e, por conseguinte, ele vai sair da prisão para não esquecer de lembrar do Yosef perante o faraó, já que ele vai voltar ao serviço. E o ministro do pão, Yosef interpretou para ele o sonho que ele iria ser morto no dia da festa do faraó, e assim foi. E aí nós paramos aí, e durante duas aulas nós viajamos um pouco pelo mundo das proporções devidas entre a confiança em Deus e, ao mesmo tempo, o quanto nós temos que fazer algum esforço que seja material. Antes de fechar esse assunto todo de Parashat Vayeshev e poder começar a próxima Parashat, eu estava semana passada arrumando o meu gravador, e as aulas que eu gravo aqui em Israel, como ninguém pede para mandar, então eu acabo acumulando um monte. E quando eu estava arrumando elas no computador, de repente eu vi essa aula aqui, está muito grande para a aula que eu dei aqui. E quando eu pus para ouvir, era uma aula em português. E eu vi que era as nossas aulas de segunda-feira. Então comecei a procurar onde é que está faltando alguma aula. Alguma vez eu não mandei alguma aula. E comecei a procurar, então tinha que ouvir alguns trechos da aula para ver em que época foi, mais ou menos, para ter ideia onde que se encaixa essa aula. No final das contas, acabei vendo que é uma aula que foi dada antes de Rosh Hashanah. Foi, na verdade, a nossa última aula antes de Rosh Hashanah, antes de eu viajar para o Brasil. E no final da aula, eu falei que eu vou responder na aula seguinte a pergunta da Ivani. E no final, a aula seguinte a gente não teve, que eu mudei de casa logo antes de viajar e eu não tive condições da aula. Então eu fui ouvir a aula que eu dei quando eu voltei e vi que eu comecei em outro assunto e não respondi a pergunta da Ivani. Então eu queria voltar um pouco atrás aí e responder a pergunta que ela fez. Você lembra da pergunta, Ivani? Qual o assunto, né? A gente tinha visto, você vai lembrar automaticamente, mas tem muito a ver com o assunto ainda do que a gente está falando. A gente tinha visto que Yaakov Avinu, o Yaakov ficou durante 22 anos longe de casa. Quando ele foi para a casa do Lavan, até que ele casou, até que ele trabalhou, até que ele voltou, 22 anos. O Yosef sonhou quando ele tinha 17 anos, foi vendido como escravo e 22 anos depois é que aconteceu o que ele previu. Muito bem. A gente tinha comentado, tá certo? A gente tinha comentado que uma pessoa que tem um sonho, profecia, deve esperar até no máximo 22 anos para se concretizar. Muito bem. Mas uma outra coisa que nós vimos é que Yosef ficou longe do seu pai Jacob durante 22 anos. E o Midrash diz que isso foi um castigo. Uma vez que Jacob ficou 22 anos sem servir os seus pais, sem obedecer e honrar os seus pais, então assim também o Yosef ficou longe do seu pai Jacob 22 anos como um castigo para o Jacob, entre aspas, por ele ter ficado 22 anos sem honrar os seus pais. Como? Então fala. Agora, o Midrash também comenta que Jacó ficou 14 anos estudando Torá antes de ir para a casa de Lavan. E o Talmud diz que daqui nós vemos que o estudo da Torá é maior do que honrar os pais. Por quê? Porque o fato de ele ter ficado 14 anos estudando Torá, ele não foi cobrado por isso. Não tem problema. Ir estudar Torá e não estar honrando os pais, não tem problema. Mas ir para casa de Lavan, etc., e ficar lá trabalhando e tá, longe dos pais, isso é cobrado. Pergunta. Afinal de contas, isso que a Ivani perguntou aquela vez, afinal de contas, o Yaakov, quando foi para a casa do Lavan, não foi porque ele quis. Ele foi por ordem do pai e da mãe. O pai falou, vai para lá para procurar um shidur. A mãe falou, foge porque eu estou com medo que o Esaú vai te matar. Então esses 22 anos que ele estava na casa do Lavan, ele estava cumprindo uma ordem dos pais. Então como você disse que ele foi cobrado por não honrar os pais? Cada minuto que ele estava lá, ele estava honrando os seus pais, porque seus pais que mandaram ele para lá. Muito bem. Oh, bem-vinda, Patrícia. Oh, quer um copo d'água? É, uma água aqui de Yerushalayim, olha só. Água sagrada. Então, essa é a pergunta que na época Ivani fez. Se você diz... Por que que o Midrash diz que Yosef ficou 22 anos longe do seu pai Yaakov como uma forma de cobrança ao Yaakov por ter ficado também 22 anos longe do seu pai Yitzhak? Se afinal de contas Yaakov foi embora por ordens do pai. Ele estava cumprindo ordens. Não é que ele estava deixando de obedecer ao seu pai, deixando de honrar o seu pai. Ele estava honrando o seu pai cada minuto que ele estava lá. Diz o Pnei Menachem de Gur. Pnei Menachem de Gur foi um dos Rebes de Gur. Ele explica da seguinte forma, muito interessante. Ele diz que na realidade Yaakov não foi cobrado pelos 20 anos que ele ficou na casa do Lavan. Os 20 anos que ele ficou na casa do Lavan era ordem do seu pai e da sua mãe. Ele estava cumprindo ordens e estava respeitando o seu pai e honrando o seu pai. Perfeito. Mas a cobrança ao Yaakov foi pelos 2 anos que ele demorou para voltar para casa. Nós tínhamos até comentado na época que o Midrash diz que Hashem falou para o Yaakov, eu te mandei você voltar para casa, tua mãe já pediu para você voltar. e você está demorando muito nesse caminho. Essa tua viagem está muito enrolada. Você devia ir direto para casa. Então você vai ver que vai acontecer agora uma desgraça com você, que aconteceu o rapto da Dinah. O rapto da Dinah aconteceu porque Jacó estava demorando demais no caminho. Diz o Bnei Menachem de Gur, da mesma forma, o Jacó foi cobrado por 2 anos de demora para voltar para casa. E ele explica melhor isso. Diz o Bnei Menachem o seguinte: existe uma lei da Torá. Vamos viajar um pouco. Existe uma lei da Torá que se chama Eidim Zomemim. O que significa Eidim Zomemim? São testemunhas que tramaram algo. Ou seja, vamos dar um exemplo. 2 testemunhas vêm ao tribunal junto com Yankel e dizem e testemunham perante o tribunal que nós, testemunhas, vimos como Yankel emprestou 1.000 reais para o Moishe e o Moishe não está devolvendo. Tem 2 testemunhas. O tribunal vai investigar essas 2 testemunhas, separa um do outro, pergunta como foi, o que você viu, como você viu. Perfeito. E o tribunal, por conseguinte, vai dar um veredito que o Moishe tem que devolver 1.000 reais para o Yankel, porque tem testemunhas, foi emprestado esse dinheiro. Perfeito. O que vem a ser Eidim Zomemim? Em seguida, chega no tribunal outras 2 testemunhas e dizem para o primeiro grupo de testemunhas: como vocês estão dizendo que o Yankel emprestou 1.000 reais na Avenida Paulista 950, no dia tal, no 10:30 da manhã, se vocês não estavam lá naquele dia, às 10:30 da manhã, vocês estavam com a gente num belo de um churrasco em Atibaia. Ou seja, esse segundo grupo de testemunhas não está invalidando e dizendo que o fato não aconteceu. Não sei se emprestou ou não emprestou dinheiro, não tenho ideia. O que eu sei é que vocês 2 não viram isso. Vocês estão testemunhando alguma coisa que vocês não viram. Pode ser que aconteceu, mas vocês não estavam lá naquele horário, vocês estavam conosco em outro lugar neste mesmo horário naquele dia. Diz a Torá: Va'asitem lo ka'asher zaman la'asot le'achiv. Vocês vão fazer para estas testemunhas conforme o que elas queriam tramar contra a pessoa que eles tramaram. Ou seja, esse primeiro grupo de testemunhas quis tirar do Moishe 1.000 reais para o Yankel. O que a gente vai fazer? O Moishe vai receber dessas 2 testemunhas 1.000 reais. É uma multa. Uma multa que a Torá dá para essas testemunhas que não estavam presentes, não viram. Eles vão ter que pagar agora o que eles queriam tirar do cara, eles vão ter que pagar para o cara. Não em dobro. Não em dobro. Então como que vai fazer? Tem 2 testemunhas, 500 reais cada um, fazem a vaquinha, 1.000 reais para o Moishe, pronto. Se são 3 testemunhas, vão dividir em 3, 4 e assim por diante. Agora, essas testemunhas podem ter vindo testemunhar as primeiras, não obrigatoriamente uma dívida. Uau! O que acontece é que Eidim Zomemim, Eidim Zomemim não obrigatoriamente precisa ser um caso monetário. Eidim Zomemim pode acontecer, por exemplo, com pena de morte também. Se duas testemunhas vêm e testemunham que o fulano de tal cometeu algum pecado que leva a pena de morte, vamos supor, assassinou de propósito e tal, e eles vêm e falam lá, 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 e vem em seguida duas testemunhas e falam: não pode ser que vocês viram o fulano matando o cicrano se vocês estavam com a gente em tal lugar naquele mesmo horário. Vai entrar a mesma lei. Vai se fazer para as testemunhas o que elas queriam fazer para a pessoa que eles testemunharam contra. Então, se eles testemunharam contra e ia levar uma pena de morte, então essas duas testemunhas vão ser executadas. É uma multa que a Torá dá para essas pessoas que estavam tramando contra alguém. Agora, existe uma outra pena que pode acontecer. Alguns pecados, se tem testemunhas, a pessoa é levada para o tribunal e lá ele leva chicotadas, chamadas malkot. São 39 malkot, 39 chicotadas que a pessoa leva no tribunal. Hoje em dia, que não temos tribunal para executar isso, é costume que na véspera de Yom Kippur, os homens, na hora de rezar Minchá na sinagoga, cedo, né? Porque na véspera de Yom Kippur se reza cedo para poder comer a refeição depois de Minchá, se dá um no outro 39 chicotadas leves. Não é igual no tribunal, era para valer. A gente faz leve para si, a pessoa tinha que passar por isso, então que seja isso um perdão para a pessoa. Então vamos supor que duas testemunhas chegaram no tribunal e falaram: nós vimos como fulano cometeu um pecado tal que tem pena de chicotadas. O tribunal investiga essas duas testemunhas, tudo indica que eles estão falando a verdade, e por conseguinte, vamos ter que chamar o fulano e dar 39 chicotadas. Chegam outras duas testemunhas e dizem: como vocês estão dizendo que vocês viram fulano fazendo isso e isso em tal lugar, em tal horário, em tal dia, se naquele dia e naquele horário vocês estavam conosco em outro lugar? De novo, vai entrar a mesma regra. A regra é: eles queriam que o Moishe levasse 39 chicotadas, então eles vão levar 39 chicotadas. Só que, neste caso, as chicotadas não vão ser divididas entre as testemunhas. Ou seja, no caso que nós mencionamos antes, quando vieram as testemunhas e falaram que o fulano deve R$1.000 para o outro, eles têm que fazer uma vaquinha entre eles. Cada um dá R$500 e, no final das contas, a pessoa que iria perder R$1.000 vai ganhar R$1.000 agora. No caso de duas testemunhas terem falado que o fulano merece 39 chicotadas por alguma coisa que ele fez, não vamos agora dividir, vamos supor que são três testemunhas. Vamos dividir 13, 13, 13. Não. Diz a lei que cada um dos três, das três testemunhas, vai levar 39 chicotadas. O Beit HaLevi pergunta por quê? Qual a diferença que no dinheiro você reparte, cada um paga uma parcela, e no caso das chicotadas, todas as testemunhas levam as 39 chicotadas. Diz o Beit HaLevi, a diferença é que não é igual levar a 39ª chicotada depois de 38 do que levar a 13ª depois de 12. Não é a mesma coisa. Então, no primeiro caso, que deve dinheiro, você queria tirar dinheiro, o cara recebeu os 1.000 reais na mão dele, ele está satisfeito, o que, que ele iria perder, ele ganhou, pronto. Está perdoado, está feito, está multado e acabou. Mas no caso que ele queria que o outro levasse 39 chicotadas, e só vai agora então levar 13, não é a mesma coisa? Por isso diz o Beit HaLevi que ele leva 39, cada uma das testemunhas leva 39 chicotadas. Onde nós queremos chegar? O Pnei Menachem diz, da mesma forma, vale para Yaakov e Yosef. Yaakov, na realidade, ficou 20 anos na casa do Lavan por ordem do seu pai, por ordem da sua mãe. E sobre esses 20 anos ele não foi cobrado, porque ele estava honrando os seus pais enquanto ele estava cumprindo a ordem deles. Os 2 anos de volta de viagem, que foram enrolados e que deveria ter sido muito mais rápido, por eles sim, Yaakov foi cobrado. Então, teoricamente, Yosef deveria ficar 2 anos longe do seu pai. Diz o Pnei Menachem, acabamos de provar, que não é a mesma coisa 2 anos depois de 20, do que 2 anos, só 2 anos. Igual a chicotada, a 39ª não é igual se ela está depois de 38, do que se isso leva só uma ou só 13. E por isso que Yosef precisou ficar 22 anos longe do seu pai, para que Yaakov sentisse o que é 2 anos depois de 20 longe do seu pai, ele ficou também 2 anos depois de 20 longe do seu pai. Interessante que me veio agora que para o Yosef tem também 2 fases aqui. De fato, tem também 20 e depois 2. Por quê? Porque depois de 20 anos que o Yosef foi vendido, começam os 2 anos de fome. Depois a gente vai ver mais para frente isso. Depois de 20 anos que o Yosef foi vendido, começaram os anos de fome no Egito. E durante esses 2 anos é que acontece todo o vai e vem da família do Yosef. Vêm os irmãos para comprar comida para o pai, e eles voltam para casa e vão e vêm. E nesse momento Yosef já viu seus irmãos. Então Yosef, na verdade, ficou sem notícias da sua família durante 20 anos. Os últimos 2 anos o Yosef já sabe onde está a família. O Yosef já sabe como está a família. A família não sabe quem é ele. É interessante que também tem aqui 20 mais 2. Você percebe essa diferença de 20 mais 2. Entre o início da fome e finalmente Yaakov descer para o Egito, levaram 2 anos. Bom, isso então era só para repor a não resposta lá diante de Rosh Hashanah. Para finalizar, o que nós vimos em Vayeshev, uma vez, um judeu na Europa estava numa cidadezinha e ele entrou na cidadezinha, encontrou com um sujeito e ele diz: Rebbe, Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aí outro judeu falou, não, eu não tenho tempo agora, desculpa, estou atrasado para a sinagoga e saiu voando. O ponto é que esse primeiro judeu queria saber justamente onde é a sinagoga da aldeia. Então ele foi seguindo. Quando chegaram, finalmente ele viu o cara da frente, entrou na sinagoga, ele entrou atrás na sinagoga. E se aproximou de novo da pessoa a qual ele perguntou antes. E falou, meu amigo, eu tenho uma pergunta para você. Em Parashat Vayeshev, aparece aquela passagem onde Yaakov mandou Yosef ver como estão seus irmãos. Que foi onde começou tudo. E Yosef foi, e estava andando, de repente ele está perdido. Não está encontrando os irmãos. Os irmãos não estavam em Shechem como se imaginava. Está lá no meio do campo perdido, não está encontrando. E a Torá diz que apareceu um homem, Ish, um homem, e perguntou para Yosef, o que você está buscando, o que você está procurando? E Yosef diz, estou procurando meus irmãos. Aí ele diz, eu ouvi eles falando que estão indo para Dotan. E aí o Yosef foi atrás dos seus irmãos em Dotan e encontrou seus irmãos. E aí começa tudo, que os irmãos olham, falam, olha lá, o sonhador está chegando, e etc. Diz o Midrash, quem era esse homem, Ish, que Yosef encontrou no campo? Diz o Midrash, esse Ish era o anjo Gabriel. Bastante tempo atrás, na Parashá anterior, Parashat Vayishlach, o Yaakov está voltando da casa do Lavan. Está prestes a se encontrar com seu irmão Esav. E lá também Yaakov se encontra com um Ish, um homem. E esse homem veio e lutou com Yaakov. Dizem nossos mestres no Midrash, quem era esse Ish que o Yaakov encontrou? O anjo do Esav. Era um anjo ruim. Perguntou agora esse sujeito que estava na sinagoga para o colega. Como é que nossos sábios sabem que o primeiro Ish, homem que apareceu, é um anjo mau, e o segundo Ish que aparece aqui é um anjo bom? Porque o anjo que encontrou com Yaakov é o anjo mau, e o anjo que encontrou com Yosef é o anjo bom? O segundo sujeito falou, não sei te responder, não sei. Então o primeiro falou, eu vou te dizer qual é a resposta. O Rebbe de Tzad responde da seguinte forma. Depois da batalha lá entre o anjo do Esav com Yaakov, o Yaakov vira para o anjo e fala para o anjo, por favor, me abençoa. Diz o anjo, eu não posso te abençoar agora, já é de manhã e eu preciso subir para as alturas para louvar Deus. Se essa é a resposta que alguém recebe, eu agora tenho que ir, não posso te abençoar, não posso falar, não posso te ajudar, só pode ser um anjo ruim. Mas quando o anjo encontra com o Yosef no meio do campo perdido e pergunta, posso te ajudar? Esse só pode ser um anjo bom. O Ramban, o Nachmanides, sim, Por que não? Oh. A tua pergunta responde a pergunta da Ivani. Nós já vimos várias vezes que o propósito do anjo ruim, ou o propósito do Satã, ou o propósito do Yetzer Hará, do mau instinto, é testar a pessoa. Eles não têm a intenção que você caia na deles. Lógico que sim, porque eles fazem o serviço bem feito. Então, se eles fazem bem feito, eles querem que você caia. Mas toda a intenção deles é você não cair na deles. E aí, você vencendo eles, você está santificando o nome de Deus. Então, por isso existe o anjo mau. E por isso o anjo mau louva a Deus também. Qual o problema? A intenção dele é justamente que você vença ele e também passe a louvar a Deus. Sim. Quer dizer, no fundo, é para o nosso bem. Mas é um teste. Não pode cair na dele. O Rambam Nachmani diz sobre esse versículo, que diz que Yosef estava andando perdido e encontrou com esse anjo. Pronto. O Rambam Nachmani diz o seguinte: Hagzeira emet v'hacharitzut sheker. Isso significa: o decreto é verdadeiro, ou seja, o decreto vai acontecer, e a diligência, o esforço, é mentiroso. Isso tem tudo a ver com o que nós falamos nas semanas anteriores. Isso significa o seguinte: Yosef estava andando perdido. Perdido. Não achou os irmãos em Shechem. Não vai achar ninguém. Não tem celular. Não tem smartphone. Não tem GPS. Não tem Google Maps. Não tem como achar os irmãos. Está perdido, está perdido. Volta para casa. Não vai achar eles. Esquece. Não adianta mandar o WhatsApp, nem mandar um Facebook. Você não vai achar eles. E por conseguinte, se Yosef não encontrou seus irmãos, o que ele iria fazer? Voltar para casa e falar: papai, você mandou ir lá encontrar alguém? Eu não encontrei eles. Tá bom, então fica aqui, espera, vamos ver, uma hora eles voltam. E a gente vai saber notícias. Só que se isso acontecesse, todo o plano divino, que era o Yosef parar no Egito, para poder acabar levando toda a família para o Egito, quer dizer, sustentar todo mundo, acabar levando todo mundo para o Egito, acabarem escravizados no Egito para poder sair do Egito, receber a Torá, etc, etc, etc. Foi por água abaixo, todo o plano. Deus mandou este anjo para que o curso da história seguisse segundo o seu plano. Também. Também. E por conseguinte, diz então Nachmanides, o decreto é verdadeiro, quer dizer, o decreto vai acontecer. Se Deus decretou que o povo vai parar no Egito, acabou, vai acontecer isso. Como isso vai se dar? De algum jeito. E se for necessário aparecer um anjo para fazer com que esse curso da história siga segundo o script de Deus, vai aparecer um anjo. Como diz o livro dos provérbios de Shlomo HaMelech, Mishlei: muitos são os pensamentos do coração do homem, mas a ideia de Deus é que vai prevalecer. Ou como dizem no famoso provérbio em índio, de Mensch tracht und Gott lacht. Pessoa pensa e Deus ri, ou Deus faz, tem gente que fala God macht. O que está para acontecer e o que deve acontecer, vai acontecer. E por isso, se fosse necessário aparecer, e foi necessário, apareceu um anjo para falar Yosef lá, apareceu o anjo e falou Yosef lá, acabou. Agora o resto deixa rolar, que as coisas já vão seguir o curso que Deus espera. Yosef vai parar no Egito. Está trabalhando na casa do Potifar, muito fiel. Mas assim as coisas também não vão seguir. E de repente o Yosef é jogado no calabouço por acusação falsa. E lá aparecem os dois ministros presos. Ministro da bebida, ministro do pão. Cada um tem o seu sonho. E Yosef interpreta para o ministro da bebida, dizendo que daqui 3 dias você vai voltar a servir o faraó, vai dar o cálice na mão do faraó, kamishpat harishon, conforme era, conforme a lei inicial, como que você fazia quando você servia ele antigamente. O que o Yosef está acrescentando com essas palavras? Você vai voltar a servir o faraó, ponto. Então dizer, igual você servia antigamente. Quer dizer, igual servia antigamente. O que, que vai mudar? Eu vou voltar a servir o faraó, isso que importa. Diz Rabbi Akiva Eiger, um pensamento muito interessante. Quando Yosef falou para o ministro da bebida, você vai voltar a servir o faraó, o que será que passou pela cabeça dele? Finalmente, eu vou estar livre da prisão, vou poder voltar a servir o faraó. Ah, que beleza, isso que ele pensou? Imagina, o cara ficou apavorado. Se por causa de uma mosquinha que caiu no vinho, eu vim parar aqui e fiquei preso. E, tem mais. Se por causa de um palitinho no pão, o meu colega, ministro do pão, foi morto. O que, que vai acontecer se eu servir o cálice para o faraó e cair uma mosca de novo? Ele ficou apavorado. Ele está sendo solto. É melhor ficar aqui. Aqui pelo menos eu estou vivo. Eu vou voltar a servir o faraó. Imagina como eu vou servir o vinho para ele. Eu vou tremer tanto que vai cair todo o vinho em cima dele. Eu vou estar desesperado, porque qualquer coisa que acontecer, eu já sei o que pode acontecer comigo. Eu já vi o que aconteceu com o meu colega. Como? As drosófilas estão por aí. Ele ficou apavorado. E você viu que ele estava apavorado. E você falou, ministro, fica tranquilinho. Você vai voltar a servir o faraó como a lei antiga, como era antigamente, numa boa. Sabe por quê? Fica frio. Sabe por quê que você veio parar na prisão? Você só veio parar na prisão para poder lembrar de mim e me tirar da prisão. Essa foi a sua missão ao vir parar na prisão. Não fica traumatizado, não fica nervoso. Não vai acontecer isso de novo. Você vai voltar a servir o faraó normal. Não precisa tremer, não precisa ficar com medo, não vai cair mais mosca, não vai acontecer mais nada, você não vai mais ser preso. Você veio parar agora aqui só por minha causa. Esse é outro exemplo de Hagzerah Emet v'acharitzut sheker. O decreto vai acontecer. E o esforço é bobagem. O esforço é mentira. Não é ele que faz as coisas acontecerem. Olha só como Stifler diz, olha a ironia das coisas. O faraó queria se livrar de todos os meninos no Egito. Por quê? Porque disseram para ele, seus astrólogos, que vai nascer um homem que vai salvar os judeus do Egito. Ele manda jogar todos os meninos no Nilo. E é jogado no Nilo, dentro de uma cestinha, um rapazinho. E ali vem a filha do faraó se banhar no rio. E vê que tem um nenezinho chorando numa cestinha. E pega o abandonadinho. E cria esse abandonadinho no palácio real. E esse menino chama-se Moshe. Quer dizer, o decreto que o faraó fez para acabar com o salvador dos judeus levou ao salvador dos judeus ser criado em berço de ouro no palácio real. O decreto divino é o que perdura. Purim foi agora. Haman teve a grande ideia, magnífica ideia. Vou me livrar da rainha. E assim que deu a chance, falou para Ahasuerus: é, rainha que nega vir aqui, meu, você tem que matar ela. Matou a Vasti, e no lugar dela veio a Esther, que acabou levando a salvação dos judeus quando Haman fez o outro decreto dele para matar todos os judeus. Quer dizer, ele mesmo, quando tentou se livrar de uma pessoa que incomodava, ele conseguiu com que trouxesse a salvação do decreto da solução final. Os pensamentos do homem podem ser muitos, mas o que prevalece é a vontade divina. Mudar que decreto? Da mesma forma, todo o resto da... Como? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, em primeiro lugar, é se você vai participar ou você não vai participar. Quer dizer assim, em primeiro lugar, livre-arbítrio. O livre-arbítrio só é válido quanto à escolha entre o bem e o mal. Esse é o primeiro ponto. Não. Então, o conceito é o seguinte: o que tem para acontecer, vai acontecer. Se você vai participar disso ou não, é sua escolha. Quer dizer o seguinte: vamos supor o seguinte: Yosef tem que parar no Egito. Como ele vai parar no Egito não é teu problema. Deus vai cuidar para ele parar no Egito. Se os irmãos querem vender ele ou não querem vender, é uma escolha que eles têm de vender ou não vender. Se eles venderem, então está acontecendo o que Deus quer que aconteça, ótimo. Se eles não venderem, Deus vai dar um jeito de outra forma do Yosef parar no Egito, porque o Yosef tem que parar no Egito. Não precisa ser obrigatoriamente por intermédio da venda dos irmãos. Quer dizer, se eu quero participar de algo, de um plano divino, e qual é a forma que eu quero participar, sou eu que escolho. Se eu quero participar de uma forma positiva, de forma positiva eu vou fazer. Os irmãos poderiam também, de uma forma mais elegante, levar o Yosef para o Egito. Vamos supor. também. Quer dizer, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Assim, ou assim, ou assim, por intermédio, ou por... não, cara.
É fácil, mais difícil. Né? Já é fácil, mais difícil para chegar nesse lugar. Não é mais fácil. Não, não é só para chegar, não. Mais fácil para ele acontecer. Não, mais fácil é ele ter esse jeito. Vai acontecer, entende? No caso da Leia. Você está dando. E no caso da Leia.
Qual é a vontade de Deus? No teu caso. Você está perguntando sobre a Leara, a Hela, etc. O que Deus de fato queria? Sim, a princípio era programado. Sim. Tá certo. Quer dizer, o que quer dizer que era programado? O que no final das contas aconteceu? Então quer dizer que essa provavelmente era a vontade divina. Essa era a vontade de Deus. Esse era o plano divino. Afinal de contas, nós viemos de lá. Esse era o plano divino. O que estava programado inicialmente era para dar a chance dela rezar e conseguir mudar isso. Quer dizer, é muito difícil de analisar dessa forma que você está querendo, Miriam, porque no final das contas, a gente está querendo ver, analisar algo entendendo primeiro, quer dizer, a gente quer analisar algo em primeiro lugar sabendo... Qual era o plano divino? Eu não sei qual é o plano divino. Como que eu vou saber? Uma vez que já aconteceu, você pode olhar e falar, bom, se aconteceu dessa forma, esse era o plano divino. Lógico que adianta a gente se esforçar. A gente viu, na verdade, algumas coisas. A gente viu que quando se trata de esforço espiritual, não tem limites. Não tem limites. Esforço espiritual é um esforço real, é algo que ajuda, é algo que faz e deve ser feito. Quer dizer, é um esforço que funciona. Os esforços materiais, a gente viu que, em primeiro lugar, depende do grau de bitachon, o grau de confiança que a pessoa tem. Se a pessoa tem confiança 100% em Deus, 100%, mas é 100% sincero, é um 100% não por preguiça, é um 100% não por orgulho, é um 100% não por desistência. Então ele não precisa fazer nada, porque ele tem confiança de fato plena em Deus, as coisas vão acontecer e acabou. Mas a maioria das pessoas não está nesse nível. E Deus criou o mundo de forma que tem uma natureza e tem leis de natureza. E tem uma forma das coisas funcionarem no mundo. Você está com fome, você vai comer. Você não vai dizer, eu estou com fome, mas vai passar. Por quê? Porque eu tenho 100% de confiança em Deus. Você vai comer. Por quê? Porque Deus criou o mundo dessa forma. Você tem fome, você come. Você está gripado, você vai tomar um remédio. Tem que agir da forma que Deus criou a natureza. Lógico que não está errado, muito pelo contrário, está errado não comer. Não estou dizendo que tem que comer demais, mas tudo bem. A natureza de fato é, de forma, Deus criou a natureza de uma forma que existem coisas. Não adianta você ficar de braços cruzados e achar que tudo vai acontecer à tua volta. Não é assim que as coisas funcionam. Você quer uma casa, você vai ter que construir. Não adianta pensar que vai cair do céu uma casa. Então Deus criou as coisas de uma forma que existe uma natureza que precisa ser trabalhada. Mas existe limite o quanto você vai se esforçar por algo. Então, o esforço necessário pelas leis que Deus criou na natureza deve ser feito. Extrapolar, não. Então a gente viu, às vezes a pessoa começa a buscar ajuda atirando para todo lado. Isso chama-se desespero, isso não se chama um esforço básico. Isso já é desespero. Desespero está errado. Tem que ter confiança em Deus. Eu vou agora dar o tiro certeiro e Deus vai me ajudar. Que foi o exemplo que a gente viu aqui do Yosef. Falar com um político na prisão não vai levar nada. O cara não vai. Ele está nem aí com você, não vai lembrar de você. Então por que você está falando com ele? Deixa pra lá, não fala. Ah, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer, mas faz algo que funciona. Não adianta fazer algo que só está fazendo para dizer que você fez. Depois nós vimos também que, no caso do Yosef, o fato de saber que o sujeitinho que você está conversando com ele, pedindo ajuda dele, só vai sair da prisão daqui 3 dias, se você pede ajuda para ele agora, significa que os próximos 3 dias você vai... Não tenho como sair da prisão. 3 dias eu vou ficar aqui. Já está garantido que eu fico aqui. Isso é desistir da salvação de Hashem? É falta de confiança. Então a pessoa precisa saber que quando ele está buscando uma ajuda de forma natural, ele precisa estar ciente que, por mais que exista aqui algum prazo natural, não quer dizer que antes não possa também Deus salvar ele de alguma outra forma. Ele não pode então faltar confiança em Deus ao longo desse processo. E aí nós mencionamos também sobre o esforço. Nós vimos que o esforço, na verdade, lembra a historinha que eu contei do Rebbe de Pittsburgh, que entrou naquele táxi, tinha 2 direções, a direção do motorista, a direção do filhinho, que achava que quando ele vira, está virando para a direita, ele vira, está virando para a esquerda. Ele só está fazendo alguma coisa, mas no final das contas não é o que está agindo. Então, da mesma forma, quando nós fazemos esforços materiais e de forma natural, não é isso que vai levar a algo. Deus quer que você faça dessa forma. Mas, de fato, quem está girando a direção verdadeira é Deus. E por isso nós temos que rezar para Ele. Por isso nós temos que fazer coisas para Ele. Porque aí é a direção que Ele vai girar, as coisas vão, de fato, funcionar. E nós vimos que um dos principais propósitos do esforço natural que nós temos que fazer é para poder santificar o nome de Deus onde quer que estejamos. A gente contou aquela história da Rabanite Sorotskin, se não me engano, que quando foi operar, ela foi para o médico e falou para o médico que eu queria te dizer que se eu ficar na mesa não precisa se preocupar, que essa era a vontade de Deus e está tudo bem. E também dizer que se eu sair bem da operação, também não foi você, foi Deus que quis que eu me curasse. Então, essa é uma forma de você aproveitar o esforço para santificar o nome de Deus onde quer que você esteja. E se nós estamos falando de tudo isso, então nós podemos finalizar sobre o Yosef. Nós podemos finalizar aqui sobre o caso do Yosef na prisão.
Diminui a confiança dele, desmaiou 2 vezes, né? Ele começa a
Exatamente. Ou seja, isto é chamado de teoria da relatividade. Existem pessoas que estão num nível tão elevado que para eles não precisam fazer nada. Ele está preso? Não tem problema. Ele tem 100% de confiança em Deus. E Deus vai tirar ele da prisão e acabou. Ele não precisa fazer nada. Existe a pessoa que não está nesse nível e por isso precisa fazer algum esforço. Precisa falar com alguém. Precisa fazer alguma coisa para sair da prisão. Como Yosef estava num nível de bitachon, de confiança tão elevado, foi considerada uma falha a ele ter falado com o ministro da bebida. Se Deus nos livre fosse com uma pessoa como nós, esse é um esforço normal, falar com alguém. Para o Yosef não era necessário isso. Isso é relativo ao nível de confiança da pessoa. Agora é interessante que há quem explique o que aconteceu com Yosef aqui como não castigo. Não castigo. As consequências das coisas são de acordo com as ações da pessoa. Ou seja, não tinha nada de errado disso que Yosef foi falar com o ministro. Qual o problema? Ele quer falar com o ministro? Fala com o ministro. Mas a pessoa precisa saber que o que acontece com ele é consequência direta das suas ações. Ou seja, se você quer estar num nível que as coisas vão acontecer acima do nível natural, você quer que as coisas aconteçam num nível de milagres, então você deve se comportar desta forma com Deus. E automaticamente a resposta de Deus vai ser também acima do natural. Se você quer que as coisas levem um curso, de forma natural, então você vai se conduzir perante Deus de uma forma natural. E aí a resposta vai ser recíproca. O Baal Shem Tov diz, sobre o versículo dos Salmos que diz que Deus é a sombra da mão direita. Diz o Baal Shem Tov, se você mexe a mão, a sombra mexe junto, no mesmo lugar. Da mesma forma, Deus se conduz com a pessoa segundo as ações da pessoa. Se a pessoa busca um lado mais espiritual, então Deus vai se conduzir com ele também, de uma forma mais milagrosa. Se a pessoa se conduz de uma forma mais natural, então Deus vai se conduzir com a pessoa também de uma forma mais natural. E por conseguinte, a partir do momento que Yosef vai e conversa com o ministro e pede auxílio de um ministro, Deus fala, ok, não tem nenhum problema, fica à vontade. Mas a resposta vai ser como uma sombra. Você foi falar com um ser humano? Você está querendo ser salvo da prisão das formas mais naturais? A sua salvação vai vir de forma natural. Só que tem um ponto. Lembre-se que é muito natural que quando você fala com um ser humano, ele esquece das coisas. Então Yosef teria que duas formas de sair da prisão. De forma milagrosa, seria no mesmo momento. E existe uma outra forma. Falando com as pessoas. Falou com as pessoas esquecem. E uma hora lembram. Espera. Uma hora o cara lembra. Uma hora que o cara lembrar, você vai sair da prisão. e nem falar com alguém que você sabe que não vai poder te ajudar. Você está fazendo sem entrar em desespero. Desespero é falta de fé em Deus. E tem mais um ponto interessante, é que a gente fala em rezar para Deus. A gente está acostumado a rezar por tudo, tudo que a gente precisa. Mas às vezes a gente reza com um certo egoísmo. Quero dizer o seguinte: a pessoa reza para Deus pensando nela mesma. Eu preciso disso, então eu estou pedindo para Deus, por favor, me dá isso, 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 porque eu preciso disso. E às vezes a forma correta é não rezar por si próprio, mas sim rezar por Deus. Ou seja, eu preciso de sustento. Não rezar, eu preciso de sustento porque eu preciso comer, eu preciso, tudo por mim. Eu preciso de sustento para poder servir Deus melhor. Eu preciso de sustento para poder fazer mais mitzvot. Eu preciso de sustento para poder ajudar mais pessoas. Por isso que eu preciso de sustento. Eu preciso de saúde porque eu quero viver. Não. Eu preciso de saúde porque eu quero poder servir a Deus melhor. Eu preciso de saúde porque eu tenho que criar filhos melhor. Eu preciso de saúde porque eu quero poder ajudar meus amigos. É importante pensar que uma tefilá que é egoísta às vezes não tem um efeito tão bom. Uma tefilá que é feita, você vê que geralmente as rezas que nossos sábios fizeram para nós, o texto das rezas dos nossos sábios, são sempre voltados ao plural. Eu não rezo só por mim, eu rezo por nós. Porque a reza egoísta, não dá para dizer que não é boa, mas falta. E da mesma forma que a pessoa está pedindo para Deus algo que ele precisa, tenta focar não porque eu preciso disso, porque talvez eu não tenha méritos para isso. E se eu não tenho méritos para receber isso, não adianta eu rezar, não vou receber. Mas se eu, quando estiver rezando, pedir para Deus, em mérito das pessoas em geral, pedir em favor de Deus para poder santificar o nome de Deus, para poder engrandecer o nome de Deus no mundo, então já mudou de figura. Talvez a pessoa não tenha méritos, mas a partir do momento que ele está pedindo isso por um público, ele está pedindo isso pelo nome de Hashem, pela glória de Hashem, aí não dá para negar. Esse é mais um ponto importante para se pensar quando se fala de rezar para Deus, já que estava se falando de rezar e de pedir. E, obviamente, o que nós já falamos diversas vezes, o quão importante é agradecer a Deus. Agradecer a Deus não só quando nós conseguimos já tudo o que nós queríamos, mas também agradecer a Deus pelo que nós temos parcial. Nós já vimos isso, por exemplo, quando Eliezer chegou na casa de Betuel para conseguir um shidur para o Yitzhak. Ele pediu para Deus, por favor, Deus, eu estou chegando hoje e eu estou aqui na fonte d'água. E a pessoa que você vai escolher, que eu vou pedir então água, ela vai dizer que eu dou para os teus camelos e pá, 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 é a escolhida. E assim que ela aparece, a menina, e oferece água para ele, oferece água para os camelos, o que que o Eliezer faz? Primeira coisa, agradece a Deus. Por que está agradecendo a Deus? Quem disse que os pais vão topar levar ela como shidur? Você achou a moça, e aí? Achei a moça, deixa eu já agradecer. Cada fase é uma coisa. Já consegui uma primeira parte. Agradece a Deus. Depois chegou lá, eles falaram, ok, pode levar. Agradece a Deus de novo. Chegou e casou, agradece a Deus de novo. Cada fase deve ser agradecida por si só. E quando a gente aprende a reconhecer como as coisas vêm de Deus, cada coisa, quando nós aprendemos a reconhecer cada passo de melhora de alguma coisa que nós precisamos, nós reconhecemos que veio de Deus, Deus dá mais. Isso é comprovado. Fala.
Faz sentido, porque ele não tem a recepção.
Pode ser. Isso que você está falando, eu não lembro de ter visto alguma vez, não sei. Mas pode ser. O que sim é que às vezes o que nós achamos que é bom para nós não obrigatoriamente é bom. E quando algo que nós achamos que é bom para nós não é bom para nós, Deus vai negar para a gente. Vai negar para o nosso bem. As tefilot não foram para o buraco, as tefilot não foram para o lixo, muito pelo contrário. Todas as rezas vão para alguma coisa. Até interessante você está falando, porque tem uma Gemará que diz que se você rezou e não foi atendido, reze mais. Quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que implorar mais vezes e uma hora eu vou ser atendido? Não obrigatoriamente. O que significa é que às vezes Deus não dá algo para uma pessoa porque a missão dessa pessoa é rezar por aquilo, não por ele, para os outros. Ele não vai conseguir o que ele está rezando, mas as preces dele estão indo para outras pessoas que precisam daquela mesma coisa. A gente nunca sabe. A gente vai continuar rezando e vai confiar em Deus que nós vamos sim conseguir aquilo que nós estamos rezando. Mas pode ser muitas vezes que não. Essa pessoa não precisa disso. Essa pessoa não pode receber isso. Vai fazer mal para a pessoa. Essa pessoa não vai ter. Mas essas preces que ele está fazendo vão para alguém. No caso de Moshe, o Midrash fala muito claro, na verdade não é o Midrash, está escrito claro no versículo. Parashat Vaetchanan, o Moshe Rabbeinu conta para o povo e diz que Deus falou Ravlach, basta. Depois que Moshe fez 515 rezas especiais pedindo para Deus para entrar em Israel, Deus falou chega. Por que chega, diz o Midrash? Mas uma vez que Moshe pedisse, ele seria atendido. Mas Deus falou, eu não quero que você entre. Só que se você me pedir mais uma vez, eu vou ser obrigado a te atender. Mas eu não quero te atender, então não pede. Por que? Eu não sei te dizer. Mas assim, o Midrash diz que se ele fizesse 516 preces, ele seria atendido. E Deus não queria, por isso Deus falou, Moshe, chega. Até aqui. Havia muitos motivos por que Deus queria que Moshe ficasse fora de Israel. E, entre os motivos que aparecem no Meshe Chochmá, é que se, e aí tem um pouco a ver com o que você falou antes, toda a geração que conheceu Moshe Rabbeinu, que jogava futebol com eles lá na rua, no Egito, antes dele virar o Moshe, morreu. Não sobrou ninguém nessa geração. A geração que está entrando em Israel é toda uma geração que conheceu já o Moshe. E Deus tinha medo. Eles podem acabar fazendo idolatria do Moshe. Se o Moshe entrar em Israel e o túmulo dele vai ficar dentro de Israel, vai virar idolatrado. Porque conheceram ele já como o líder do povo e tal. Não conheceram ele como ele era uma pessoa, um ser humano normal que se elevou. Ele era uma grande pessoa, mas ele se elevou. Como não conheceram isso, podem acabar considerando ele alguma coisa. Então é melhor evitar isso. E por isso diz o Meshe Chochmá, Deus falou, Moshe, você não vai entrar em Israel. Para o seu bem, para o bem do meu povo, você vai ficar fora. E o Yoshua vai entrar com eles. Não se preocupa, ele vai liderar bem o povo, etc, etc. E ninguém sabe onde está Moshe enterrado. O Midrash também diz que se Moshe tivesse entrado em Israel, o nível espiritual do povo seria tão elevado que já iria imediatamente construir o Beit HaMikdash eterno, e não era esse o plano divino. Tinha que passar por algumas fases até que, se Deus quiser, que seja em breve, nós vamos voltar até o Beit HaMikdash eterno. Mas para poder não pular fases, Moshe não pode entrar. O que quer dizer a gente não entende bem? Uma criança nasce, não sabe falar, não sabe comer, não sabe desenhar, não sabe escrever. Vamos saber uma coisa? Por que pular fase? Por que ir fase a fase? Seria legal, já pega um nenenzinho. Quando ele já começa a falar, vamos já ensinar ele a escrever. Já vamos botar ele na faculdade. Tem fases, não dá para atropelar. Então quer dizer... Nesse ponto a gente entende, porque a gente vê, claro, que não funciona. Quando se trata das outras coisas, a gente acha que sim funciona, mas pelo jeito não funciona. Deus não teria feito da forma que ele fez. Não podemos pular fases. Tudo tem sua forma de ser. Muitas vezes, quando você está depois, você olha para trás, você enxerga, puxa, olha só, não ia dar certo mesmo. Às vezes sim, às vezes não.
E o esforço da pessoa não é nenhum contra. Se chamou, vai para algum lugar, com as
preces. Esforço, está falando esforço espiritual, vai sempre para algum lugar. Para alguém. Não existe nenhuma prece que vai para o lixo. Reza, mitzvot, estudo de Torá, tudo que mexe com o mundo espiritual é eterno. A partir do momento que saiu, ali fica. Se não vai funcionar para essa pessoa, vai funcionar para outra. Logicamente, nós temos que ter confiança em Deus, que isso vai ser sim para aquilo que nós precisamos, para o que o nosso colega precisa, etc. Sim. Sim. O futuro. Que a gente tem hoje. É. Isso que você está falando, a gente mencionou também que um dos motivos de esforços no mundo e que Deus criou o mundo de forma que precisa de esforços naturais. É porque se não tivesse por que se esforçar naturalmente, as pessoas não se ajudariam. Cada um viveria por si só. A interação que existe entre uma pessoa e a outra é por conta desses esforços. O médico pode me ajudar porque eu vou lá e eu vou poder ajudar ele porque eu vou atender ele no banco. E assim vai. As pessoas vão se ajudando umas às outras por intermédio de esforços naturais. Então, o esforço natural que Deus criou não é obrigatoriamente para você chegar à meta, para você conseguir aquilo. Para você conseguir aquilo depende do lado espiritual, não do lado material. O lado material é para você poder fazer pelos outros. A gente estava falando sobre agradecimento. Tem uma vez que eu lembro que me deixou muito impressionado. Uma menina que passou por um acidente muito feio. E eu fui várias vezes no Kotel e rezei por ela. E uma das vezes, todas as vezes, uma vez eu contei para vocês, uma vez eu fui no Kotel, há muito tempo atrás, e assim que terminou a reza, Hazan lá que rezou, falou, vamos falar todo mundo Nishmat Kol Hai juntos, que é um trecho da tefilá de Shabbat Yom Tov, que se agradece a Deus. E muita gente fala no Kotel, tem gente que vai 40 dias falar no Kotel, tem gente que fala toda meia-noite no Kotel. E a partir de então, toda vez que eu vou no Kotel, primeira coisa, eu falo Nishmat, depois eu rezo. E aquela vez também, a menina teve uma melhora, então a primeira coisa que eu fiz no Kotel foi rezar, agradecer a Deus. Em seguida rezei, mas... E assim que eu saí do Kotel, mas saí mesmo, tinha acabado de sair, a mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo mais um milagre que tinha acabado de acontecer com a filha dele. Aí eu dei meia volta, entrei de novo no Kotel, agradeci de novo a Deus, pedi de novo e fui embora. Então você vê como é extremamente importante reconhecer e agradecer a Deus cada fase. Ainda não estava bem, graças a Deus agora sim está bem. Mas cada fase é um ponto. Uma vitória, uma meia vitória, agradece a Deus e pede mais. Mais meia vitória, agradece a Deus e pede mais. E devagarzinho, passo a passo, tudo que a gente precisa, Deus acaba dando para a gente. Exatamente. Cada notícia por si só, sem esperar. Não, eu vou esperar ficar tudo bom, aí eu agradeço. Não, cada fase se agradece. Sim? Sim, com certeza.